Olá, sejam bem-vindos ao WITCAST, o podcast do Women Inside Trade, um grupo de mulheres unidas pela causa do comércio internacional e pela equidade de gênero. Nesse podcast, vocês ouvirão debates, discussões e aulas sobre os grandes temas do comércio internacional. Caso queiram nos acompanhar, acessem nosso site www.womeninsidetrade.com. Acompanhem nossas ações também em nossas redes sociais e compartilhem. Olá! Nesse episódio de WITCAST, nós vamos conversar com Fabiola Mota sobre o cooperativismo brasileiro e o seu papel na agroindústria. A Fabiola é cientista formada pela Universidade de Brasília, com especialização em política pública e direito constitucional, além de pós-graduanda em gestão empresarial. Ela é apaixonada por cooperativismo, atua no sistema da OCB desde 2007, onde ingressou como estagiária, passando a analista e gerente de relações institucionais, função que exerceu nos últimos 9 anos. Desde setembro de 2021, Fabiola é gerente geral, trabalhando arduamente para consolidar as cooperativas brasileiras como referência de desenvolvimento econômico e social. Bom, nesse episódio de WITCAST, um episódio super especial, porque a gente vai tocar num tema que a gente passou em episódios anteriores, e hoje a gente vai mergulhar, que é a questão do cooperativismo no Brasil, né? No agro brasileiro. E para conversar conosco, a gente convidou a Fabiola Nader Mota, da Organização das Cooperativas Brasileiras. É um prazer ter você aqui, Fabiola.
Obrigada, Marina. Eu estou muito contente de estar aqui, poder falar um pouquinho desse assunto que eu sou tão apaixonada, que é o cooperativismo.
Muito bom. Eu queria começar, assim, para contextualizar para os nossos ouvintes, conversar com você sobre o que é o cooperativismo, né? E qual é o papel desse instituto, desse modelo no agro brasileiro, né? Quer dizer, é um modelo peculiar do Brasil? Isso é replicado em outros países do mundo? Como funciona?
Legal. Eu acho que é importante a gente fazer esse nivelamento, sim. Acho que o jeito mais fácil da gente explicar o cooperativismo mais direto é a gente dizer que é uma forma de empreender coletivamente. Esse é acho que a primeira frase que eu gostaria que todo mundo pegasse para daí a gente discorrer um pouquinho mais. Quando a gente daí pega uma explicação mais detalhada, pega a legislação, né, a gente vai ver que o cooperativismo ele é um modelo de negócios específico, né, que são sociedades de pessoas que não têm finalidade de lucro na pessoa jurídica e que são constituídas para prestar serviço aos seus associados. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que nós somos um modelo de negócio que tem os seus princípios, os seus valores específicos, e é um modelo de negócio onde nós somos donos daquele negócio. Então, quando a gente traz para o agro brasileiro, você pega ali o produtor de leite, né? Que ele tem ali a vaquinha dele, ele tem lá as vaquinhas dele. Quem que é o produto dele? O produto dele é o leite que ele tira da vaca dele. E você tem duas opções, você pode pegar esse leite, você entregar, né, para um terceiro que vai te pagar, vai te remunerar por aquele leite, e acabou a sua relação ali. Você entregou, aí esse terceiro vai pegar aquele leite, né, vai agroindustrializar aquele produto, vai botar numa embalagem, numa marca e vai vender. E o produtor do leite não tem nada a ver com isso, ele só entregou o leite e recebeu uma remuneração pelo leite. Ou ele pode ser um produtor cooperado que o leite, né, que ele tira da vaquinha dele, ele entrega para a própria cooperativa que é dele. É dele e de diversos outros produtores de leite. E eles são donos daquela organização, daquele modelo, né, daquela empresa cooperativa. Né? No Brasil a gente até não usa esse termo, mas no exterior ele é muito usado, né, uma empresa cooperativa, mas ele entrega para aquela cooperativa, que daí sim, aquela cooperativa vai receber o leite de todo mundo, ela vai pegar esse leite, vai padronizar, vai colocar numa embalagem, né, vai fazer o iogurte, vai fazer a manteiga, vai colocar na embalagem, vai comercializar e vai vender esse produto lá para o consumidor final. E aí, o produtor de leite, ele vai receber só o valor pelo leite que ele entregou na cooperativa? Não, ele está recebendo o valor por essa cadeia inteira. Então, se ele entregou o leite a alguns centavos, mas ele foi vendido o iogurte a 10 reais, essa diferença, né, que seria o lucro numa empresa, que um terceiro ia ficar com todo esse lucro, e não aquele produtor de leite, na cooperativa esse recurso volta para o cooperado, que é o que a gente chama da sobra, né? O lucro na cooperativa se chama sobra e ele não fica naquela pessoa jurídica, ele retorna para aquele produtor de leite ou ele é reinvestido também na cooperativa para ela continuar podendo crescer, né? E se desenvolver. Então, por isso que a gente fala da autogestão. Aquele cooperado, ele vai ser dono daquela cooperativa junto com todos os outros produtores. Eles se reúnem, formam uma cooperativa e passam a ser donos desse modelo societário, né? Então, você para de ter, é uma palavra forte, mas que em alguns casos é isso mesmo, ele para de ser muitas vezes explorado pelo mercado, né? Ele toma as rédeas do próprio negócio dele. E sim, no agro brasileiro, esse é um modelo muito, muito forte. Das 100 maiores empresas agro do Brasil hoje, 20 são cooperativas, e não é um modelo só do Brasil, a gente tem isso em vários países. A gente tem isso, enfim, em quase todos os países onde tem cooperativismo, né? São 150 países no mundo com cooperativas, mais de 150 países no mundo com cooperativas, todos eles têm cooperativas agropecuárias. A gente tem no Japão, por exemplo, 92% do alimento produzido no país vem de cooperativas. Na Nova Zelândia, que é o maior exportador de leite do mundo, 98% da produção de leite deles é feita por cooperativas. No México já é 95%. Então, sim, não é um modelo que nasceu no Brasil, mas no Brasil, sim, o cooperativismo agro é muito forte. E por que que ele é tão forte, né? Porque ele trabalha com o produtor do início ao fim da cadeia, ele trabalha ali com ele. Ele trabalha com o produtor facilitando acesso a insumos, então semente, muda, fertilizante, ele ajuda no acesso a crédito, no acesso a políticas públicas, ele entrega tecnologia, né? O nosso modelo, a cooperativa, ela é feita para aqueles produtores rurais e por aqueles produtores rurais. Então, tudo que ela faz é para ajudar o produtor. Então, facilita o acesso à tecnologia. Se tem uma tecnologia aí que está mais forte, a gente entrega para o produtor, né? Assistência técnica, extensão rural. Para vocês terem uma ideia, o IBGE, no Censo Agro, ele mostrou que no cooperativismo, 63,9% dos nossos produtores recebem assistência técnica. Fora do cooperativismo, esse número cai para 20% dos produtores que recebem assistência técnica. Então, você vê que esse produtor ele tem muito mais acesso à informação, à tecnologia, a conhecimento, né, a novas formas de produzir, e isso ajuda, claro, a crescer a renda dele. A gente está falando de armazenagem, né? A gente tem 25% da armazenagem de todo o Brasil, e a gente está falando de agroindustrialização, de você agregar valor no produto daquele produtor rural. E claro, você, no final das contas, está facilitando o acesso dele a mercados, está reduzindo assimetrias dentro do agro brasileiro. Então, se você pensa, a gente tem cooperativas enormes, né? Cooperativas de 10, 15, 20 bilhões, né, de faturamento, e elas são compostas por produtores rurais, todas. Quem é o dono, né, daquela cooperativa? Não é um board ali pequeno, né, alguns acionistas, não. São todos os produtores que compõem aquela cooperativa, né? Muitas vezes aí a gente está falando de 10 mil produtores, e eles são donos daquela estrutura. Então a gente vê a força, né, que o pequeno pode ter. E quando eu falo em pequeno, é porque no cooperativismo, também resultado do censo do IBGE, a gente sabe que 70% dos produtores vinculados às nossas cooperativas, eles são produtores familiares, ou seja, pequenos produtores. Pequenos produtores que, se não fosse a estrutura do cooperativismo, não conseguiriam chegar a mais de 120 países exportando, né? Não conseguiriam chegar nas gôndolas do mercado de todo o Brasil. Então, a gente vê, sim, que o cooperativismo, ele dá força para os nossos produtores.
E Fabiola, e aí a OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, entra onde no meio desse processo de gestão?
Legal. O nosso papel enquanto OCB é representar, a gente é a voz do movimento cooperativista em todo o Brasil. Então, a gente tem as nossas cooperativas agro, são as mais conhecidas, as muito fortes no Brasil, mas a gente representa o cooperativismo, né? Essa forma, esse modelo de negócios diferenciado em todos os setores. A gente tem cooperativas, né, financeiras, né? A gente tem cooperativas de professores, de médicos, de transportadores de carga, enfim, é um mundo aí o cooperativismo. Então, a OCB, ela dá a força para esse movimento, né? A gente defende políticas públicas, legislações. A gente tem um sistema S, que é o SESCOP, então a gente também trabalha a gestão e a governança do modelo cooperativo, porque é diferente você ser cooperado, de você ser um microempreendedor individual, por exemplo, né? Quando a gente olha para os transportadores, a gente vê, né, tanto problema que a gente tem no Brasil com a logística e os caminhoneiros, e muitas vezes a gente vê que nas nossas cooperativas de transporte de cargas, o caminhoneiro ele está muito mais forte, porque, de novo, é a força do coletivo, né? Você uniu ali vários transportadores para você conseguir transportar de uma forma mais sustentável em termos de negócio. Mas você passa a ter que tomar as decisões de forma coletiva. Você não passa a ser o único, né, a tomar decisões. Você passa a ter responsabilidades e deveres e direitos frente aos outros cooperados, que são os outros donos. Então, é um modelo que também não é simples, né? Porque pessoas não são simples e é uma sociedade de pessoas. Então, a gente está aí para ajudar nessa gestão, nessa governança, acesso a mercados, a políticas públicas e a legislações. Então, a gente diz que a gente é a voz do cooperativismo no Brasil.
E me conta uma coisa, quais setores, no caso do cooperativismo no agro, né, e regiões do Brasil que mais se destacam no, com esse sistema?
Bacana. O cooperativismo, ele é muito forte na região sul, né? Paraná, o nosso estado mais forte, mas a gente também é muito forte em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E os nossos dados mostram que a gente realmente está muito forte no Brasil e crescendo cada vez mais. Recorrendo de novo a essa pesquisa, né, o Censo Agro, 53% da safra brasileira de grãos hoje passa por uma cooperativa. Em algumas cadeias é mais ainda. A gente tem trigo, por exemplo, 75% do trigo brasileiro passa por uma cooperativa. Suínos, 50%, né? Café, 55%. Então, a gente tem sim uma presença muito forte de norte a sul do país, mas esses estados aí um pouco mais forte. Aí eu posso falar um pouquinho também dos números, né? Nós temos hoje mais de 1.000 cooperativas agropecuárias no Brasil, em torno de 1.200, 1.300 cooperativas. Elas reúnem mais de 1 milhão de produtores rurais e elas também empregam, né, mais de 200 mil pessoas, trabalhadores aí de forma direta, principalmente para ajudar nessa agroindustrialização, das nossas cooperativas. Como eu falei, né, mais de 70% dos estabelecimentos dos produtores que são associados a uma cooperativa, dos nossos cooperados, eles são da agricultura familiar. Então, mostrando que nós somos um modelo que dá força para os pequenos produtores.
E Fabíola, me conta uma coisa. Você comentou sobre agregação de valor no produto agro, né? Como que o sistema do cooperativismo pode contribuir para essa agregação de valor?
Não, com certeza a gente precisa entender que muitas vezes, ainda mais num país do tamanho do Brasil, você agregar valor ao produto agro é dispendioso, é complexo, né? Você tem que ter um planejamento muito forte, você tem que ter acesso a crédito e para produtores individualmente fazerem isso é muito difícil. Então, de novo, vem aí a força do coletivo, né? A gente conseguir esse recurso, esse planejamento conjunto para conseguir construir uma fábrica, para construir uma indústria agro, é complexo. E por isso a gente fazendo isso de forma coletiva, ao longo do tempo, de forma planejada, garante aí uma sustentabilidade para esse modelo, uma perenidade. Então a gente vê que as nossas cooperativas no início não eram realmente muito industrializadas, mas estão se industrializando cada vez mais. Em alguns modelos, inclusive, a gente tem no Paraná, cooperativas se unindo para fazer daí uma indústria, uma outra indústria que seria muito complexa para uma cooperativa sozinha fazer. Então a gente vê essa cooperação entre os nossos agricultores, mas também entre as cooperativas, para a gente ter essa força, né, e muitas vezes fazer frente aí a outros modelos que têm recurso abundante no exterior que a gente não tem acesso.
Excelente, muito bom saber essa iniciativa proativa, né, que a cooperativa incentiva. E aí eu não posso deixar de perguntar para você sobre a pandemia, né? Como a pandemia impactou a dinâmica das cooperativas no Brasil? Porque é inegável a influência da pandemia sobre todos os setores, no mundo, né? E no Brasil não deve ter sido diferente.
Sim, a pandemia ela afetou sem dúvida todo o setor agro, mas a gente vê que em alguns, e a gente aí tem que dividir talvez o porte da cooperativa, né? Nossas grandes cooperativas, as que exportam, tiveram aí grandes problemas em relação à logística, né? Para conseguir mandar produtos para o exterior, com suspensão aí de fronteiras, com problema até em termos dos containers, que a gente não tinha mais acesso. A gente tem problema de preços, né? Exatamente por conta dessa pressão da logística, de entrar também insumos no Brasil, os preços começaram a crescer, a aumentar muito. Combustível, também fertilizantes, enfim, toda essa parte de preços e logística afetou todas as nossas cooperativas, principalmente as maiores, muito forte. E as nossas cooperativas de menor porte, né? Ali, pequenas cooperativas de agricultura familiar no norte, no nordeste, enfim, todo o Brasil também sofreram muito com a tecnologia, né? Então, elas estavam acostumadas, talvez, a fazer entregas para o governo, fazer entregas em feiras agropecuárias, né? Ali que o próprio consumidor já comprava diretamente e não tiveram mais acesso a isso. E elas tiveram que, de forma muito ágil, correr para ter acesso a uma tecnologia, talvez de colocar ali os seus produtos numa plataforma online, que elas não tinham nenhum planejamento para isso antes. Então, a gente teve que dar grandes apoios, a gente teve aí tanto na OCB, CNA, Sebrae, né, governos locais apoiando essas pequenas cooperativas de pequenos produtores, microprodutores, rurais, para conseguirem ter acesso a uma tecnologia que eles não estavam planejando de forma muito rápida.
Então, você já tocou no ponto que eu ia perguntar, que a pandemia acelerou o processo de acesso à tecnologia dos pequenos produtores, para que eles conseguissem viabilizar seus negócios. E a minha pergunta era justamente essa na sequência: como que a tecnologia está influenciando o cooperativismo brasileiro, né? E aí, então, se você tiver para complementar essa questão da tecnologia. Talvez não só na questão do acesso, mas talvez durante o processo produtivo também. E além da tecnologia, que outros grandes temas, né, têm impactado, né? Sustentabilidade, meio ambiente. Aí eu acho que a pergunta é bem ampla mesmo, para ver se a gente consegue tocar num espectro maior.
Bacana. Sim, a tecnologia, e aí a gente tem tanto essa tecnologia para poder vender, né? O e-commerce crescendo cada vez mais, e até cooperativas nossas de grande porte que não tinham, essa visão de chegar diretamente ao consumidor final por uma plataforma de e-commerce, estão correndo para isso, e essas cooperativas de menor porte também, ansiosas para conseguir entrar nesse mercado. Mas a tecnologia, ela afeta o agro como um todo, né? A gente fala muito aí do agro 4.0, a gente vê startups, né, as agrotechs entrando com muita força no setor agro, e isso sim mostra que a gente precisa ficar muito atento, né? Porque a gente tem que aumentar a nossa produtividade, sem precisar aumentar custo, sem precisar aumentar, espaço. Então a gente tem sim muitos desafios com tecnologia. Mas no Brasil a gente também tem um apoio muito forte da Embrapa, e as nossas cooperativas têm muito acesso à tecnologia via Embrapa. Então a gente tem esse ponto positivo no Brasil que em outros países a gente não tem, tão forte. Mas eu acho que sim, a discussão sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, esse é o ponto que pega muito, para o agro como um todo, e as nossas cooperativas estão tratando disso, né? O famoso ESG, né? O ESG. Então, por quê? A gente está vendo essa pressão, né? Cada vez mais a população está se atentando a essas necessidades de sustentabilidade, de a gente cuidar melhor dos nossos recursos, né, do nosso planeta, e colocando muito isso na conta do produtor rural. E claro, o produtor rural tem muito que ele tem ainda que crescer, mas também tem muito que ele já faz. A gente tem no Brasil uma legislação que é o Código Florestal, que é uma das legislações mais, duras em todo o mundo sobre a parte do meio ambiente. E isso muitas vezes não é reconhecido. A gente tem no Brasil, né, a nossa matriz energética, uma das mais limpas do mundo, isso também não é conhecido. Então, a gente tem um desafio aí de conseguir, por um lado, mostrar para a população o que já é feito, e que sim, muita coisa é feita, e que nem tudo que tem a ver com meio ambiente, sustentabilidade, é papel só do campo, né? O lado urbano tem muito para a gente falar sobre resíduos sólidos, sobre energia, sobre uso de plástico, enfim, uma série de responsabilidades que também são da área urbana. E a gente também tem, por outro lado, sim, como melhorar as nossas práticas e cada vez mais, né, buscar boas práticas, em termos de sustentabilidade, meio ambiente. E a gente vê as nossas cooperativas aí com grandes exemplos, correndo atrás disso, porque é o nosso meio de produção, né? Ninguém aqui quer acabar com o meio ambiente, porque se você acaba com o meio ambiente, você acaba com o agro. Então, as cooperativas estão sempre aí procurando, e como eu disse, é muito mais fácil do produtor ter acesso a essas tecnologias sustentáveis e que tenham aí uma produção vinculada também à manutenção da região em volta. Por quê? Porque para chegar até um pequeno produtor, chegar a uma tecnologia mais sustentável, é caro, é difícil. Num país do tamanho do Brasil, é demorado. Agora, se você faz isso via cooperativas, essas tecnologias chegam muito mais rápido. Então, a gente até ouve muito isso do Ministério do Meio Ambiente, o papel que as cooperativas têm, o quanto que eles nos incentivam a trabalhar essas tecnologias junto às nossas cooperativas, para que mais rapidamente cada produtor no Brasil tenha acesso a isso. Então, a gente tem esses desafios aí, tanto o do conhecimento, da divulgação do que já é feito, quanto também da gente poder sempre fazer mais e melhor.
E me conta, quando a gente olha para frente, né, uma visão de futuro, quais seriam atualmente na visão da OCB e na sua visão, né, os principais desafios e oportunidades para o cooperativismo no agro brasileiro?
Não, legal. É desafio e oportunidade tem muitos, né? E a gente tem que ficar muito atento sobre o que vem por aí para a gente conseguir pautar as nossas cooperativas. Então, a gente vê a necessidade, sim, da gente estar sempre olhando para o futuro, né? Ali, planejamentos de curto, médio e longo prazo, porque a questão do agro, a gente tem ali toda a nossa produção ao ar livre, né? Ela está ali totalmente vulnerável a questões climáticas, a uma seca, a uma chuva, né? Como a gente teve esse ano muito forte no Brasil, e você pode ter feito ali investimento de anos, né? E que vão embora muito rápido. Então, você precisa ter esses planejamentos de curto, médio e longo prazo, porque essa falta do que você pode controlar em termos do meio ambiente faz com que muitas vezes o produtor ele esteja focado muito no agora. Mas a gente precisa, sim, de um agro focado no agora, no daqui a pouco e no lá longe, para a gente conseguir realmente ter uma produção cada vez mais sustentável e com menor custo. Então, esse investimento em planejamento é muito necessário, como a gente já falou, inovação, né? Não tem em qualquer setor, a gente precisa inovar cada vez mais. Em termos de cooperativas, precisamos investir nos nossos processos de governança e gestão, que são realmente muito específicos. E a gente tem aí uma pressão muito grande também que a gente tem sentido hoje em cima dos produtores, que é tanto a parte de preços, né, dos insumos, do que a gente precisa importar e que isso impacta na produção. E aí, muitas vezes, quando a gente chega lá na gôndola e vê o preço do produto aumentando, parece que é o produtor que está ganhando mais dinheiro, e não é isso de forma alguma, né? É toda essa cadeia que está ficando mais cara e vai pressionando ali o produtor, que também está ficando com uma dificuldade ali de agregar valor ao seu produto. E por último, a sucessão no campo. Também é um tema que a gente tem trabalhado muito, porque a gente vê, sim, e por tudo isso que a gente tem falado, né, toda essa imagem também que está sendo criada ao redor do agro, que prejudica a gente ter a continuidade, né? As pessoas quererem ficar no campo, quererem produzir, e é um desafio, porque o Brasil ele tem uma responsabilidade em termos de segurança alimentar do mundo como um todo, não só do nosso país, que já é imenso, mas de todo o planeta. Então, a gente tem que ficar de olho, sim, nessa parte da sucessão no campo. E para falar de oportunidades, a gente tem que falar sobre os novos consumidores, né? Os novos desejos dos consumidores. E quando eles falam que eles querem produtos e serviços localmente, né? Então a gente viu durante a pandemia isso muito forte. Compre do pequeno, compre localmente. A gente vendo que as pessoas querem uma história por trás do produto que elas estão comprando, né? Elas querem propósito, elas querem saber se esse produto está sendo feito de forma correta, está sendo feito de uma forma que beneficia a sociedade como um todo. E o cooperativismo, ele já é tudo isso. Ele é essa sociedade de pessoas que estão ali. São produtos 100% brasileiros, são produtos locais, são produtos que tudo que está sendo trabalhado ali está sendo reinvestido na comunidade local. Então, a gente vê que a gente está falando de desenvolvimento social e desenvolvimento econômico ao mesmo tempo, né? São pessoas que se uniram para fazer a diferença no setor delas. Então, a gente está ali falando de um recurso que vai ser distribuído, né? Você tem uma distribuição dessa renda que é gerada, que ela não fica concentrada na mão de poucos, nem muito menos na mão de poucos lá, na bolsa de valores de algum outro país. Não, tudo isso vai ser reutilizado aqui na nossa comunidade. Então, as pessoas estão falando de economia colaborativa, né, estão falando de redes, e o cooperativismo já é tudo isso. Então, a gente vê uma oportunidade, sim, dos consumidores, Brasil afora, cada vez entenderem mais que os produtos cooperativos são diferenciados, que têm um propósito. A gente tem aí uma campanha chamada Somos Coop. Então, quando vocês verem, esse selo Somos Coop nos nossos produtos, né, esse carimbo que mostra que é um produto diferenciado, que por trás dele tem ali diversas famílias que estão trabalhando por um Brasil melhor.
Fabíola, muito bom poder mergulhar um pouco mais no cooperativismo brasileiro. Eu acho que esse é um tema super importante para o comércio internacional, porque a gente sabe o valor e a importância do agro para o comércio internacional. Se eu pudesse adicionar uma última pergunta, para fechar essa nossa conversa, seria justamente tocar um pouquinho na questão das exportações e da internacionalização desse produtor cooperado. Você tem dados ou informações sobre o quanto ele vem crescendo, ou olhando para o mercado externo com uma visão de possibilidades, assim?
A gente vê a parte da internacionalização das nossas cooperativas também como uma oportunidade. Já temos várias cooperativas, sim, que são internacionalizadas, mas muitas vezes também ali via uma trading, e a gente vê a oportunidade desses negócios serem feitos de forma direta para gerar mais renda lá na ponta para os produtores. Mas sim, a gente tem crescido ao longo dos anos. A gente tem uma parceria com a APEX, né, a Agência Brasileira de Exportação, que tem mapeado esses dados junto com a gente e mostrado aí um crescimento das nossas cooperativas, mas muitas vezes as cooperativas de maior porte. Então, junto com eles, a gente tem um projeto para capacitar as cooperativas de médio e até pequeno porte para elas conseguirem internacionalizar os seus produtos. E aí a gente está falando não só de soja, mas a gente está falando de açaí, né? A gente está falando de sucos, a gente está falando de castanhas, então a gente está falando de produtos que são bem brasileiros e que têm aí muito interesse no exterior e que a gente precisa apoiar as cooperativas para conseguirem chegar até esses mercados. Então, apesar de ter sim um crescimento ao longo dos anos, a gente também está fazendo aí uma busca ativa, né, de como podemos apoiar as cooperativas para acessar esses mercados.
Muito bom, Fabíola. Eu queria te agradecer pela tua conversa, pela disponibilidade, pela conversa franca. E eu espero que a gente possa continuar acompanhando aí o trabalho dos nossos cooperados do Brasil, principalmente porque realmente é um setor muito estratégico para o comércio internacional brasileiro.
Eu que agradeço, Marina. Espero que todo mundo tenha se apaixonado um pouquinho mais pelo cooperativismo. E vamos lá procurar esse selo Somos Coop na hora de fazer as nossas compras.
Esse foi mais um WheatCast. Eu sou Marina Egídio de Carvalho, também faço parte do Woman Inside Trade e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem.